Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 22 de maio, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você, querido ouvinte, já sabe, né? Fica bem informada e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Marcos, boa tarde para você, bom início de semana, claro, para você e os nossos ouvintes.
Para você também, Kátia Gomes, excelente segunda-feira, ótimo início de semana e para você ouvinte que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia e fica bem informado, claro, sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho aqui com muitas informações aí para nós, tá? E você, querido ouvinte, participe! Aproveita, hoje seu tempo aqui é maior, não teremos entrevistado, então aproveita aí para enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 988291029. Envie sua mensagem escrita ou até mesmo mensagem de áudio de 40, 50 segundos. Dá para falar bastante, hein? Então aproveita essa oportunidade, que hoje o tempo aqui, o espaço está maior para o nosso querido ouvinte, tá bom? Por falar em ouvintes, eu quero mandar um abraço especial, Marcos Bezerra, para Iracema, do Licor Artesanal Iracema, e toda a sua equipe.
É isso.
Por quê, Marcos? Deixa eu explicar uma coisa. Primeiro, sexta-feira teve a inauguração do Licor Artesanal Iracema, né? A loja, a fábrica já está funcionando ali na Avenida Princesa Isabel, aqui em Ilhéus. E eu não pude ir de última hora. Então, hoje, passei lá junto com o Renatinho para a gente conhecer de perto. Nossa, fiquei encantada, viu, Marcos? A loja tá linda.
Aconchegante.
Super aconchegante. Até uma adega tem lá e tem até umas mesinhas. Porque quem vai lá comprar, tem gente que não aguenta chegar em casa. Aí já senta lá e já experimenta o licor. E a fábrica, Marcos, achei muito bacana, muito organizada mesmo, né? Tudo padronizado, conforme as exigências, né? De vigilância sanitária e outros órgãos fiscalizadores. Que bacana, viu, Iracema? Um beijo pra você. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui pra toda a equipe lá de Iracema. Tem o Thiago Madureira, a Jamile, Iracema, que é a chefe aí, né, dessa turma. O Vinícius, o Sandro, o Nel e a Lene. Então, essa equipe toda faz parte da fábrica e da loja. Iracema, parabéns. Gente, ó, não é um simples... Não tô aqui fazendo um comercial. É porque eu fiquei encantada. Encantada. Porque primeiro que eu sou cliente de Iracema. Gosto demais do licor de Iracema. E eu não poderia deixar de mandar esse abraço especial e fazer os devidos elogios. Parabéns, viu, Iracema? Parabéns mesmo. Já temos aqui na rádio os licores, tá? Quando finaliza o trabalho, a gente pode experimentar, viu, Marcos?
Experimentei bastante lá, inclusive, na inauguração também.
Eu tô sabendo. Você tava lá, junto ali, com Carla Menezes, o Alderico Júnior.
Com certeza, na Avenida Princesa Isabel, 198, próximo àquela subida para a ponte Lomanto Júnior, antiga ponte.
Quem está indo em direção à ponte do lado esquerdo, quem desce da ponte, logo no início do lado direito. Muito, muito fácil. Ah, entra aí no Instagram do licor, é Iracema Licor Artesanal. Iracema Licor Artesanal, sabe? Aí vocês vão conhecer lá de perto. Meu predileto é o de genipapo. Sou apaixonada pelo licor de genipapo, de Iracema. Então, experimentei um lá que eu fiquei encantada, viu, Marcos, que eu não conhecia ainda? Frutas vermelhas. Delicioso.
Também conheci lá. Muito bom.
Né? Tá de parabéns a Iracema e toda a sua equipe. Um abraço, tá? De coração. Bem, e um abraço para todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre ligados, atentos no Jornal do Meio Dia. Ó, muito, muito obrigada pela audiência. Vamos nessa, a partir de agora, deixar você, querido ouvinte, bem informado. E o Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Unex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. São 12 horas e 10 minutinhos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: direitos humanos. Mudanças na lei reduz em 32% casamentos infantis. Então eu aconselho você entrar aí agora no Google, vai lá no Jornal à Tarde e pesquisa direitinho sobre essa lei, tá? Que tem a ver aí com essa questão de casamento infantil. Casamento infantil é uma coisa tão absurda, né, gente? Pelo amor de Deus.
Jornal Correio da Bahia, a nova cara da medicina na UFBA.
A Universidade Federal da Bahia, que sempre oferece bons cursos, né? E no de medicina não é diferente. Jornal Meio Norte, Teresina, novo formato. Governo quer mudar regras para concursos públicos. E eu espero que os nossos concurseiros não sejam prejudicados, viu, governo federal?
Jornal do Comércio do Recife, vacinação da gripe em Pernambuco, longe da meta.
Jornal Estado de Fortaleza, Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Preço não cai e cearenses seguem pagando mais caro pela gasolina. Na Bahia, a mesma coisa, meu amigo. Tem posto aqui em Léo que eu vi hoje, R$ 6,19. Tá de brincadeira, né? Mas vai ali onde tem R$ 5,29, você consegue abastecer.
Diário do Nordeste de Fortaleza, doenças da hipertensão matam 2 mil pessoas por ano.
Olha, hipertensão mata e tem que ter controle. Por isso que é bom, anualmente, você ir ao cardiologista para verificar como é que está a sua pressão, se você tem pressão baixa, se você tem pressão alta, se você está hipertenso, né? E se cuidar. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Série C, Marcos Bezerra. A América perde para o Volta Redonda e segue na zona de rebaixamento.
O Imparcial de São Luís, manipulação de resultados. CPI do futebol no Maranhão deve ser instalada nesta semana, diz Iglésio.
Jornal Globo do Rio, G7 chega ao fim. Lula não encontra Zelensky e se distancia dos Estados Unidos e Europa. Eu acho que ele ficou meio que envergonhado, né, de ficar cara a cara com Zelensky. Falou tanta besteira.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, pacientes na fila, falta de oncologista no SUS vai parar na justiça.
Que coisa, hein? Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, partidos do Distrito Federal tentam blindar fundo constitucional.
Jornal de Brasília, concursos, GDF abre 4 mil vagas para reforço da saúde. O governo do Distrito Federal abrindo vagas na saúde.
Pois é, concurso, então você já pesquisa aí para ver se lhe interessa e faz sua inscrição. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Obras urgentes não começaram em quase metade das escolas indicadas.
Correio do Povo de Porto Alegre, Lula e Zelensky não se reúnem.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Vini Júnior, vou até o fim contra os racistas. Isso mesmo, Vini Júnior. Tamo junto, tamo com você. Força, diga não ao racismo. Foi um absurdo o que aconteceu com o Vini Júnior lá na Europa, viu, Marcos?
É, tem que acabar isso aí, viu? E a La Liga tem que tomar providências, viu?
É o que a gente espera, né?
Folha de Londrina, do Paraná. Lideranças cobram custeio para o contorno leste.
E Jornal Popular de Goiânia, serviço odontológico público sofre com condições precárias. É. Essa é uma triste realidade em várias partes do país. Nós temos tantos profissionais aí no mercado, né? Que deveriam ser contratados pelo Estado, pelos estados e também por municípios para realmente prestarem um bom serviço público na odontologia, porque todos nós temos direito, né, a ter acesso à assistência odontológica pública, não só assistência à saúde, viu, gente? Essas são as manchetes, né, dos jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço,
você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, são 12 horas e 15 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado. Participa, né, enviando aí sua mensagem de áudio ou escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. Lembrando que você pode fazer sua denúncia, sua reclamação, inclusive, né, deixar aí sua opinião, tá bom? Então, aproveite para participar. O Marcos Bezerra, aqui no Noticiário Regional, a gente vai falar de uma mudança temporária, né? E ali é o acesso à rodoviária de Ilhéus. Você pode explicar isso para a gente, por gentileza?
A Superintendência de Transporte, Trânsito e Mobilidade de Ilhéus, SUTRAN, informa que a partir de hoje, dia 22, o acesso à rodoviária sofrerá mudanças temporárias devido à execução de serviços de manutenção no pátio de embarque e desembarque a cargo da Palma, empresa que administra o terminal. Conforme a SUTRAN, o espaço onde estão atualmente localizados os táxis, ônibus, coletivos, viaturas e motocicletas será restringido apenas a ônibus intermunicipais e interestaduais. Já a área destinada aos veículos com acesso mediante ticket abrigará os táxis, ônibus coletivos, embarque e desembarque, viaturas, motocicletas e estacionamento gratuito. Aí tá então essa mudança. Inclusive, quem passou por lá hoje de manhã já viu, né?
Uhum.
Alguma coisa mudando.
Tinha aquela fita de isolamento, né?
Isso.
E aí, numa parte assim lateral, eu não consigo observar muito, né? Porque a depender de como você passa, não dá pra você observar muito quando você tá dirigindo. Mas ainda bem que naquela parte lá do estacionamento, mas diante de ticket, vai ficar liberado o estacionamento gratuito. Uhum. Porque senão a gente não ia ter onde parar, né? Nenhum lugar, aí fica complicado, mas pelo menos, enfim, que sejam melhorias para todos, tá? 12 horas e 17 minutos, Marcos, mudando de assunto, olha, a vereadora Ivete, aqui de Ilhéus, disse que passa o cajado hoje. Então, no sábado, dia 20, anteontem, a vereadora Ivete Maria afirmou para a reportagem do blog do Guzmão que já tomou posse na justiça da presidência da Câmara de Vereadores de Ilhéus, conforme determinação do juiz Alex Miranda, né? E por ela ser a vereadora, né, mais de maior idade, tá? Vou falar assim, no Legislativo Ilhéense. Porque como a justiça suspendeu a atual mesa da Câmara, né? E aí indicou que a vereadora ou o vereador que tivesse mais idade assumisse, tá? Então, consequentemente, a vereadora Ivete assumiu. E a vereadora também disse que hoje, na segunda-feira, né, vai passar o cajado, referindo-se à realização de uma nova eleição para definir a mesa diretora da Câmara de Ilhéus, conforme a mesma decisão do juiz, Alex Miranda. E ela disse, os gabinetes já estão mobilizados. A vereadora Ivete declarou que não tem interesse em disputar a permanência no cargo e um dos motivos também seria a rotina profissional dela no INSS, onde é servidora pública. Segundo a Ivete, a eleição na Câmara de Ilhéus está prevista para hoje às 16h. Então, eu imagino que de hoje para amanhã deve surgir novidades, né, Marcos?
É.
A gente vai aguardar aí e, claro, surgindo mais informações, voltamos a falar sobre o assunto.
Até porque o juiz, quando cancelou a eleição, deu 24 horas, né? Para que seja realizada a nova.
Exato. Então, vamos acompanhar, né, minha gente? Bem, 12 horas e 19 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Ele vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, com muitas informações para nós, o setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde, excelente semana e um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, um abraço, ótimo trabalho para você.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa viatura virtual da Gabi, nesta segunda-feira, 100% Itabuna. Acompanhe os principais fatos do final de semana naquela cidade. No final da tarde do último sábado, o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionado até o local conhecido como Volta da Cobra, pois tinha informações que um corpo estava no local enterrado em uma cova rasa. A Polícia Militar chegou ao local e confirmou a veracidade dos fatos. Os peritos encontraram o corpo cheio de lesões e perfurações que podem ter sido feitas por tiros ou até mesmo por arma branca. A vítima, Letícia Ramos, de apenas 14 anos de idade. A história da Letícia é a seguinte: Letícia estava desaparecida desde o último sábado, dia 13 de maio, quando tinha sido vista pela última vez no bairro Jorge Amado. Não se sabe por que aconteceu este crime tão brutal, mas a BHPP está investigando o caso. Este é o segundo adolescente executado em 2023 em Itabuna e a terceira morte violenta em Itabuna em maio em 2023. Em todo o ano, Itabuna somando 23 homicídios, 14 resistentes mortos em confronto com as forças policiais. Mas este número vai aumentar. Um resistente, ele morreu após trocar tiros, encarar a polícia no bairro Daniel Gomes. O fato foi o seguinte: policiais do 15º Batalhão foram acionados até o bairro Daniel Gomes, na zona sul de Itabuna, quando receberam informações que estava acontecendo tráfico de drogas intenso naquela localidade, além de homens armados transitando livremente em via pública. Foi feita uma incursão na área, mas quando chegaram no local, os agentes foram recebidos a bala. No revide, um resistente foi atingido e morreu. O Departamento de Polícia Técnica fez a remoção do corpo, mesmo sendo antes que fosse levado ao hospital de base para confirmar o óbito. O resistente foi identificado pelo prenome de Tairone. Mais uma vítima da violência. Mulher, ela matou o marido com golpes de marreta em Itabuna. Acompanhe comigo este triste caso com desfecho aterrorizante. O fato foi o seguinte: Jamile dos Santos Moura, de 35 anos de idade, matou com uma marreta o seu próprio marido, Ronald Oliveira dos Santos, de 34 anos de idade. O caso aconteceu no bairro Santo Antônio, lá em Itabuna. Ontem, por volta das 20 horas, quando Ronald chegou em casa, estava discutindo com seu filho adolescente, que ameaçava que iria contar para a mãe que viu o pai com outra mulher na rua. Neste momento, Jamile tentava apaziguar os ânimos de pai e filho, já que Ronald empurrou o filho e o adolescente reagiu dando um soco no olho do pai. Minutos depois da confusão, o adolescente se trancou dentro do seu quarto, mas Ronald, violento, arrombou a porta ameaçando o filho de morte. A mãe, neste momento, segurou o marido e pediu que o filho saísse de dentro de casa. O adolescente foi correndo se abrigar na casa da avó. Ronald falava o tempo todo para a esposa que não iria perdoar a agressão que tinha sofrido pelo próprio filho, que dizia o tempo todo que iria matar o filho onde encontrasse. Aí, quando foi por volta das 11 horas da noite, Ronald entrou no seu quarto para dormir. Momento este que Jamile, em posse de uma marreta, vendo seu companheiro deitado em decúbito ventral, deu vários golpes com a marreta na cabeça de Ronald. Após matar o marido, Jamile procurou a delegacia de polícia confessando o crime. Olha, acidente com morte violenta também foi registrado em Itabuna. Duas pessoas acabaram perdendo a vida. Vamos então aos fatos. O primeiro acidente aconteceu sábado, 10h30 da noite, na rua Santos Dumont, no bairro Alto Maron. Duas mulheres, elas estavam andando de moto em alta velocidade e acabaram colidindo com um poste de energia elétrica. Thaís Feitosa da Silva, de 31 anos, que pilotava a moto, morreu no local. Ela teve afundamento de crânio. O outro acidente com vítima fatal aconteceu na manhã de ontem, domingo, já na BR-101. A vítima, Valdeís de Jesus Oliveira, de 21 anos, pilotava uma moto Honda XRE de 300 cilindradas. Não se sabe muito sobre o acidente até o momento. O corpo de Valdeís ficou caído ao lado da motocicleta. Já o homem que estava na garupa da motoca se feriu bastante, foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o hospital de base. Mas quando chegou na unidade de saúde, ele não quis ser atendido, nem quis ser identificado. O homem foi embora do hospital sem receber atendimento médico. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de notícias do setor policial. Logo mais, tornaremos no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá? Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 26 minutos. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação no nosso ouvinte, do nosso ouvinte pelo WhatsApp da Gabi, 988291029. O Marcos Bezerra já está navegando ali e vai divulgar mensagens dos nossos queridos ouvintes. Tem ouvinte aqui, Marcos, já falando, né, que quer o licor de iracema. Deixa eu ver, cadê? Amiga do céu, eu tenho que mandar para os Estados Unidos, né? Um abraço, Elvira. Vou mandar um licor para os Estados Unidos. Aliás, Elvira, você vem aqui e a gente toma esse licor, porque você vai ter que vir daqui para o final do ano. Diga, Marcos.
Pois é, no nosso WhatsApp tem participações aqui. A gente manda também um alô para Gabriela, fisioterapeuta do Barcelona de Ilhéus, e para o pai dela, o Jorge, né, que estão sintonizados aqui na Gabriela FM também.
Ah, um abraço para vocês, o Gabriela e o Jorge.
Difícil ter uma mulher no futebol, né? Como fisioterapeuta, é uma das poucas aí.
É mesmo, viu, Marcos? Que bacana.
Quem manda também boa tarde é o Romilson, motorista, tá ligado no Jornal do Meio Dia. Ele pede um alô aí para a família, para a esposa Priscila, o filho Davi, para Eloá e deseja uma ótima programação para a gente. Um abraço para você também, Romilson.
Um abraço, Romilson.
Ratinho Menezes, mandando um forte abraço também. Kátia Gomes, Marcos Bezerra, tô ligado. Manda um alô para dona Pinar, Mara e Rita.
O Ratinho, um abraço para você. Ele é nosso ouvinte assíduo. A dona Pinar, né, e toda a sua equipe, tá sempre ligada aqui no Jornal do Meio Dia também. Um beijo para vocês, viu?
Marcos, Kátia, boa tarde. Dá um alô para a prefeitura mandar dar uma pintura no Mercadão da Feira. Pelo amor de Deus, tá fazendo vergonha.
O Mercadão da Feira que eles falam é o quê? É o Mercado Municipal no Malhado?
Talvez seja a Central de Abastecimento, eu fiquei na dúvida aqui.
É bom explicar, viu, querido ouvinte, pra gente poder fazer os comentários de forma correta. Manda aí de volta, explica exatamente de qual mercado você tá falando, se é do Mercadão ali no Malhado, tá? Explica aí pra gente, tá?
Por enquanto é só.
Então vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo comercial Obviamente, nosso querido ouvinte pode continuar enviando aí as mensagens para o WhatsApp 988291029, mensagem escrita e mensagem de áudio de 40, 50 segundos. Não temos entrevistado hoje, então aproveita essa oportunidade, tá bom? Daqui a pouquinho retornamos e abriremos espaço para os nossos ouvintes, teremos mais informações e, claro, o nosso repórter Coutinho Neto novamente. Vamos ao intervalo, voltamos já!
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento. Unex, Faculdade de Excelência. Shopping Jequitibá. Supermoda e Omara Calçados e Supermercados Meira. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar aí a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi 98829-1029 e, obviamente, vamos divulgar aí a sua mensagem. Combinado assim? Então, envia aí a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi. Marcos tá dando uma circulada lá, já tá navegando, né? E tem mensagem para divulgar, Marcos?
Tem, boa tarde, Cátia, boa tarde, Marcos. Manda um alô especial para minha esposa Geisa, minha filha Eloá Vitória, lá no Alto do Mambape, em Ilhéus. Estamos todos ligados no Jornal do Meio-Dia, na Gabriela FM.
Como é o nome dela?
Não mandou, não. Só pedi esse alô para essa galera aí.
Tá dado o alô, tá divulgado.
O nome dele, né, que mandou o alô pra esposa.
Tá divulgado, tá divulgado. Diga, Marquinhos, tem mais o que aí? Vamos lá.
Hoje, a ouvinte aqui, a Rosana Costa, mandou um banner que comemorando o dia do abraço, hoje, 22 de maio. Um abraço apertado é o melhor remédio para qualquer tristeza. Feliz dia do abraço. Um abraço, Rosana Costa.
Concordo, viu, Rosana? Um abraço pra você, um abraço bem forte, carinhoso. Hoje eu recebi algumas mensagens mesmo do dia do abraço. Obrigada a cada um que me enviou. E a recíproca é verdadeira. Segue o abraço forte. Um abraço a todos os nossos queridos ouvintes.
Tem áudio aqui.
Vamos lá.
Um abraço. Pessoal, boa tarde. Eu estou ouvindo aqui a rádio de vocês e quero saber quem é o responsável pela poda daqueles coqueiros ali na orla do Pontal. Um absurdo, não tem uma sinalização, não tem uma proteção de tela. Passei com um passageiro agora para a rádio, para a rodoviária. Vinha uma Fiat Toro na minha frente, o cara lá em cima, na peia, cortou o cacho de coco, o cacho desceu, bateu no piso embaixo, espalhou o coco pela pista toda, quase pegando no meu carro e no carro do cara que ia na frente. Eles tinham que ter uma corda para amarrar o cacho lá em cima e descer o cacho na corda. É inadmissível um trabalho desse aí, gente. Vamos chamar a atenção da prefeitura aí e ver se eles fazem um negócio bem feito.
Olha, Marcos, eu entendo perfeitamente aí o que esse ouvinte quer dizer, porque eu vi essa mesma cena, já vi essa mesma cena. Então, tá faltando aí uma organização, sabe, na hora que vão fazer esse serviço.
Segurança no trabalho e bom senso, né?
Essencial isso, né, Marcos? Então, a gente pede isso, viu? Que quando forem fazer as podas, seja de coqueiros, árvores, o que for na rua, a gente tem que ter todo um cuidado aí, toda uma segurança. Isso é essencial, tá? E bom senso, por favor.
O
responsável... Peraí, rapidinho, Marcos, porque ele perguntou quem é o responsável, né? O responsável, a gente não pode dizer que é o setor de podas e jardins da prefeitura. Porque eu vi pessoas lá, pelo menos quando eu vi, não estavam padronizadas. Então, eu não sei se o que ele viu agora, se estavam assim também, viu, Marcos?
Uhum.
Enfim.
Tem mais áudio aqui.
Boa tarde, Marcos. Aqui é Kelmany, promotor de aplicativo. Fazer um apelo aqui ao pessoal do posto GNV de Deus. Tá complicado, que já tem 2 meses. O posto tá quebra e conserta, quebra de novo. A gente passa 15 dias com o posto quebrado, 3 dias com o posto funcionando. E é por falta de manutenção preventiva, entendeu? Complicada a administração do posto aí. Deixar aqui minha indignação. Eu apelo aí pra que normalize, que eu tô indo pra Itabuna todo dia voltando, tá cansativo pra caramba. Só pra abastecer lá.
E acaba tendo um gasto maior, né? Como é uma empresa privada, gente, eu sinto muito. Não posso, viu, Kelmany, questionar. uma empresa privada, o dono faz o que quer, arruma a hora que quer, a gente não pode nem cobrar. Mas eu entendo você como consumidor fazendo a sua cobrança, tá? Sim, Marcos.
A gente só pode chamar a atenção da concorrência para que entrem no ramo aí e aproveitem essa brecha, né?
Não é? Não é? Aproveite, viu? Cabe mais aqui. Bota um de... Já tem um no norte, bota um no sul, bota um no centro. Atende todo mundo.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Rosa Lima, feliz dia do abraço para vocês, né? E eu tô na escuta.
Rosa Lima, um beijo para você. Obrigada, um abraço especial, tá? Mais mensagem?
É só, por enquanto.
Tem uma mensagem aqui para você, mas é capa, de Nádia Reis. Depois você olha. Beijo, Nádia Reis. Já avisei. Nadinha, para quem não sabe, é a mulher aí do setor comercial da Gabriela FM. Joga duro, organizando tudo. Bem, vamos de... chegando mais mensagem aqui de abraço. Cadê? Quem foi que mandou? Rosana, nossa amiga Rosana, ali de Maria Japi. Feliz dia do abraço, Rosana. Obrigada. Um beijo, um abraço especial para você e para sua mamãe Aida, tá, Rosana? Um abraço. Bem, vamos de mais informação. São 12 horas e 44 minutos, mas dá tempo, tá? Você enviar mais mensagens e com certeza vamos divulgar. Olha, vamos falar da questão aí que está acontecendo em relação à festa junina em Eunápolis. Pois é. Justiça proíbe realização de festa junina de Eunápolis às margens da BR-367, que é a 367, a partir de 2024, né? Está proibindo. Multa por descumprimento é de 10 mil ou é milhões de reais. 10 milhões. Vamos lá para você entender. A Justiça Federal determinou que a partir de 2024, o município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, deixe de realizar eventos às margens das rodovias federais, em especial no trecho da BR-367, onde é tradicionalmente realizado a micareta da Copa e o Pedrão. De acordo com a determinação da Justiça, em caso de descumprimento, uma multa no valor de 10 milhões de reais por dia deve ser aplicada. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal, que é o MPF, e por conta da proximidade da realização do Pedrão 2023, o evento está garantido no mesmo local, mas deverá ter um novo endereço em 2024. O MPF disse no processo que desde 2005 ocorre festa junina no município de Eunápolis, tradicionalmente conhecida como Pedrão, mas que há alguns anos o evento começou a ser realizado na BR-367, causando transtornos ao trânsito e aumentando o número de ocorrências de acidentes. O Ministério Público Federal disse ainda que para garantir a segurança viária em dias de evento, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, precisa solicitar reforço de outras unidades, o que já causa ônus para a União. O município de Eunápolis disse que pretende realizar o evento entre os meses de junho e julho, em local não situado no trecho da BR-367, no bairro Santa Isabel. O município ainda afirmou que não existe ilegalidade na realização do Pedrão ao longo da rodovia, afirmando não ter descumprido nenhuma norma apontada pelo MPF e destacando o evento como patrimônio cultural do município. E tem mais informações, né, Marcos?
É isso. A gestão municipal disse ainda que o Pedrão gera mais de 5 mil empregos e que faz circular mais de 50 milhões de reais na economia local. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e a Polícia Rodoviária Federal, PRF, órgãos responsáveis pela autorização de eventos com obstruções das rodovias federais, se manifestaram contrários à realização dos eventos em áreas vizinhas da rodovia. A decisão da Justiça destaca que não se está proibindo o evento festivo em si, mas que ele seja realizado em local em que também existe interesse público primário, rodovia federal, de grande importância para a circulação de pessoas em toda a região. A decisão diz ainda que o livre trânsito da rodovia não pode ser suprimido ou prejudicado por um evento festivo, a princípio, por mais benefícios que este traga para a população local. Em 2022, a festa foi alvo de outra polêmica e chegou a ser suspensa. No entanto, foi mantida após decisão judicial. Na ocasião, o Ministério Público da Bahia, MP Bahia, pediu a suspensão dos contratos e pagamentos do festejo. Segundo o órgão estadual, os gastos com a festa passam de 7 milhões de reais e supera a lei orçamentária anual do município, que é de aproximadamente R$ 3.600.000.
É, vamos continuar acompanhando aí. Agora, lembrando que o Nápoles realmente é cortada por duas BRs, né? Rodovias federais, tanto a BR-101, quando você está chegando em Eunápolis, quem está em Itabuna vai sentido Eunápolis, ou quem está em Tamaraju, por exemplo, vai sentido Eunápolis. Ali é cortada pela BR-101. E também cortada pela BR-367, que dá sentido aí da direção a Porto Seguro, né? Então, vamos continuar acompanhando aí para ver como é que vai ficar essa questão, né, Marcos?
A festa tradicional, de grande importância para o município, é questão de bom senso não fazer próximo à rodovia federal.
Exatamente, é isso aí. São 12 horas e 48 minutos aqui no Jornal do Meio Dia. Deixa eu mandar um abraço para ele também, aniversariante do dia. É o Ronaldo Lavini. Ó, eu errando tudo aqui o nome da pessoa, gente. Ai, ai. Então, vou mandar esse abraço aqui para o aniversariante do dia. Ronaldo Lavini é nosso ouvinte, né? Esposo da minha amiga querida Grazi. Ronaldo, um abraço para você. Muitos anos de vida e saúde. Não é isso, Marcos Bezerra?
Um abraço ao Ronaldo Lavini, irmão do Dr. Roland Lavini.
Exatamente. É. Felicidades, viu? Saúde e felicidades. Parabéns. Bem, 12 horas e 49 minutos. Vamos fazer... Tem mais... Acho que a Kaona enviou mais áudio aí. Tem para soltar? Se quiser já soltar. Não?
Só os dois que já foram. Né?
Pronto. Ó, então nós vamos fazer o seguinte, vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a segunda participação aqui hoje com mais informações para nós. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia, aqui na Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando municiada e reabastecida de informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos então a bordo de sua viatura virtual da Gabi, até o extremo violento sul baiano. Um adolescente de apenas 16 anos, ele foi assassinado. Lucas Ferreira Santos, 16 anos de idade, foi assassinado a tiros no distrito de Posto da Mata em Nova Viçosa. A polícia militar esteve no local isolando a área até a chegada da polícia técnica, do departamento de polícia técnica da cidade de Teixeira de Freitas. Delegado plantonista do plantão regional, Gilmar de Meirelles, autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas. A Polícia Civil investiga este crime. Olha, um homem, ele foi assassinado a tiros em Teixeira de Freitas, também no extremo violento sul baiano. Natan Bispo dos Santos, 20 anos, foi assassinado na madrugada de ontem, domingo, no bairro Vila Verde, em Teixeira. A polícia disse que foi solicitada para uma ocorrência de homicídio. Chegando ao local, encontraram Natan Bispo alvejado por vários disparos de arma de fogo. A vítima apresentava, no mínimo, 8 tiros, sendo a maioria na cabeça e no tórax. O delegado plantonista Bruno Ferrari, acompanhado dos peritos Everton dos Anjos e Felipe West, estiveram no local realizando os procedimentos de perícia. Aconteceu uma morte violenta e acidente de trânsito também no extremo violento sul da Bahia. O acidente aconteceu na rodovia que liga os municípios de Prado e Itamaraju. Segundo informações, um homem de 71 anos conduzia um veículo Amarok quando colidiu com a motocicleta Honda Bros. A moto conduzida por Rosiel Santos de Oliveira, 55 anos, natural de Prado. Rosiel Santos foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Municipal de Itamaraju, onde veio a óbito assim que deu entrada na unidade de saúde. O delegado plantonista Maberson Souza Dias autorizou remover o corpo do hospital para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Uma tragédia em nossa grande Bahia. Na noite de sábado, ocorreu uma grave colisão. entre um carro de passeio e um rolo compactador na BR-020 no trecho de São Desidério, no Oeste Baiano, resultando na morte de 3 pessoas. Segundo informações, o rolo compactador, que pertence a uma empresa responsável pela manutenção da BR-020, estava sem nenhuma sinalização no momento do ocorrido. As 3 vítimas fatais estavam no veículo de passeio que seguia em direção à cidade de Luiz Eduardo Magalhães. A condutora do veículo, Elda Núbia Moreira Macedo, 46 anos, ela era natural de Caravelas, aqui no sul da Bahia. Ela chegou a ser resgatada com vida, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Os outros ocupantes eram Michele Orana Bortolim da Silva, uma advogada de apenas 22 anos de idade, e Enzo Moreira Macedo, uma adolescente e filho da condutora Elda Núbia. Após o acidente, o operador do rolo compactador teria retirado o veículo do local e fugido da cena. O incidente mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar. Também em nossa Grande Bahia, uma mulher de 40 anos de idade, ela faleceu por volta das 2 horas da tarde de ontem, domingo, na fazenda Chavante, localizada às margens do rio Jacuípe, no município de São Gonçalo dos Campos. Ela foi identificada como Cristiane Santana de Freitas. Ela morreu após o barco que ela estava virar nas águas do rio Jacuípe. De acordo ainda com informações da polícia, o barco estava transportando Cristiane, o seu filho adolescente de 13 anos e o barqueiro, além de mais 2 homens. Cristiane estava grávida de aproximadamente 3 meses. O adolescente, até este momento, encontra-se desaparecido, enquanto que o barqueiro e os outros 2 homens conseguiram se salvar. O Corpo de Bombeiros está realizando e retomando as buscas nesta manhã de segunda-feira. O delegado Gustavo Coutinho esteve à frente do levantamento cadavérico e autorizou a remoção do corpo para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Feira de Santana. Amanhã estaremos de volta no seu Jornal do Meio-Dia, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. E você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, na terça-feira, tá? Marcos, dá uma passadinha aí no WhatsApp para ver se tem alguma mensagem aí de ouvinte de última hora e nós divulgamos, claro. Senão eu vou direto aqui para dar uma resumida aqui, informações para os nossos ouvintes.
A Cris Melgaço mandando boa tarde, um abraço para toda a equipe da Gabriela FM.
Um abraço, Cris Melgaço, obrigada, tá?
Sobre o racismo e como vítima, Vinícius Júnior, tem que punir o racismo com severidade, o racista no caso, né? Com severidade. Uhum. Seja quem for e onde for, perante Deus, somos todos iguais. Debaixo da pele, a cor do sangue é a mesma.
Quem foi que falou?
Não colocou assinou
a mensagem?
Não.
Mas eu achei muito bacana a sua mensagem, viu, cara, ouvinte? É isso aí. Um abraço para você. Então, eu já aproveito para resumir, então, Marcos, as informações sobre esse caso envolvendo o Vinícius Júnior, né? Esse caso de racismo absurdo, que, para quem não entendeu, durante o jogo lá, ele foi chamado de macaco, né, pelos torcedores. De um time lá na Europa, que não vale nem a pena a gente divulgar. E aí, Marcos, o Itamaraty cobra explicações de embaixadora e pede reunião com o presidente da La Liga, viu? Ou seja, Itamaraty aqui do país, tá? Nosso Brasil. E o Real Madrid abre queixa de crime de ódio após Vini Júnior ser alvo de racismo. Olha, milagre, né? Autoridades espanholas são coniventes com racismo, diz Silvio Almeida, tá? Que faz parte aqui do governo federal. E nós vamos continuar acompanhando aí essas questões, né, envolvendo esse absurdo, né? Esses ataques de de racismo aí contra o jogador Vini Júnior.
É, posições ridículas dessas pessoas racistas que acham que são algo mais por causa da cor, né? No final vai todo mundo ficar branquinho ali, a caveira ou o osso só, viu?
É, depois vai ficar todo mundo, todo lindo e cheio de caveirinha, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, é como o povo posta aí no Instagram, aqui finaliza toda a sua arrogância, né? E algo mais que você se ache melhor, porque todo mundo vai pro mesmo lugar, tá bom? Todo mundo vai morrer um dia. Ninguém é melhor do que ninguém, tá? E não é pela cor da pele que você tem que se achar melhor do que qualquer outra pessoa, tá? Chega de racismo, já deu, ridículo isso. Quem é racista não tem é caráter. Essa que é a verdade. Bem, então vamos encerrar, né, Marcos?
Vamos.
Então a gente encerra aqui, viu? A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na terça-feira, com mais uma edição do JMD. Um abraço a todos, um abraço a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil, hoje com o Renatinho Bad Boy.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.